群馬一チーム。
Todos conectados, players logados nas costas perdidas. Começa agora mais uma conexão do Lagcast. Eu sou o Zyder e... Calma aí, o mundo acabou ou não acabou? Tô esperando.
É, os mais amor caô, né? Aqui é o Arthur e o Zyder erra!
Eu sou o Tono Chique e 10 anos de Hulk Ken jogado no lixo. Obrigado, mais filhas da puta.
O Bahia chupa mundo.
Aqui é Ricardo. Eu sabia que o mundo não ia acabar agora. O mundo vai acabar ano que vem, porque vai ter o dia 11 do 12 de 2013, às 14 horas, 15 minutos e 16 segundos.
Claro, meu palavra acaba.
Especial, né? Pá!
Esse é o primeiro vidente que eu vi, ele não fala. Ele fala a data certa, ele fala certa. Ele fala assim, não, quando?
Os minutos e segundos.
O início dos planetas e a luz e o cu fica verde, o mundo.
Depois de enfrentar ordens de zumbi, destruição de parte do mundo, guerra nuclear e era de racial, eu ainda tô aqui e eu tô ouvindo.
Aqui é André Castro, André Best, e mundo pós-apocalíptico é quase igual ao mundo pré-apocalíptico.
É isso aí, galera. O mundo acabou e nós, depois do mundo acabar, o que podemos fazer? Falar sobre pós-apocalipse.
Pós-apocalipse aí, todo mundo tá falando sobre apocalipse, a gente tá falando sobre pós-apocalipse. Hã?
O mundo acabou, então nós vamos falar aqui dos filmes, dos jogos, dos livros, dos quadrinhos, sei lá, todas as coisas que tiver aí sobre pós-apocalipse.
Depois do e-mail.
Porra nenhuma, os e-mails é pro final. Filha da puta.
Interrompemos esse programa para um recado rápido, galera. Assim como o Arthur disse agora na entrada do cast, a leitura de e-mails e comentários será no final do cast. Ou seja, isso aqui não é leitura de e-mails, é só um recado rápido. E mais uma coisa, nos perdoem pela baixa qualidade de áudio desse episódio, mas fiquem tranquilos, não se repetirá, pois estamos trabalhando nisso. Tá certo? Continuem com este cast pós-apocalíptico. Então, prosseguindo com o episódio, temos que decidir o que seria um mundo pós-apocalíptico.
É que a gente estava decidindo aqui algumas coisas. Por exemplo, tem que acontecer uma espécie de catástrofe, assim, destruir o mundo inteiro, ou tudo que a gente acredita que seja o mundo, e a gente voltar para a espécie de Idade das Pedras. Ou então, todas as modernidades que a gente tem hoje não funcionam. Por exemplo, não vai ter carro, não vai ter televisão, não vai ter eletricidade, não vai ter porra nenhuma. A gente vai voltar para o tempo da escada, que a espada era lei.
Ah, é, também conhecido como micareta.
Ou até vai ter, mas eles vão funcionar... funcionar de forma correta. Ou vão funcionar mal, ou vão funcionar por pouco tempo.
Todo depois mundo vai ficar com aquela barba por fazer, assim, suado. Assim,
esse pós-apocalipse é muito gay, cara.
O André quer voltar pra Esparta, né?
Suado, é. Virar pequena.
Então é o seguinte, a gente começou a falar de umas paradas aqui.
Isso aí, falaremos sobre o pós-apocalipse em várias mídias, como cinema, quadrinhos, jogos. E pra começar, nada melhor que cinema.
Mad Max na cúpula do trovão.
Esse é da hora. Esse é o terceiro filme.
O pessoal não gosta tanto.
Pô, mas nunca vi. Do que se trata esse filme?
O segundo Mad Max que é o mais conhecido, mas eu acho que o primeiro é pouca gente deve ter assistido, na verdade.
Foi uma parte só na Austrália, pois refizeram algumas coisas pra localizar. Eu acho que foi o primeiro filme do Mel Gibson, passando um modo apocalipse, que tudo é uma letra porra do Deck, não lembro porquê. E eles colocam o pessoal pra qualquer encrenca brigarem. Guerra nuclear. Qualquer encrenca.
Sim, a Austrália é um grande deserto lá, sabia? Ele não é tão apocalíptico porque ainda não chegou lá toda a destruição que aconteceu no mundo e tal, né?
É, eu acho que na história não é explicado qual é o motivo do apocalipse. Só fala que, tipo, a sociedade tá toda devastada e tá tudo destruído. Poucas cidades funcionam e tem algumas vilinhas pequenas. Não tem, eu acho que não tem nenhuma parte que é específica. Aí tem até várias gangues de motoqueiros e... As cidades estranhas no mundo, assim.
Acho que é mais do 3 que tem aquele negócio que ele é a pessoa lendária que vai guiar ele, né?
Porque ele criou toda essa lenda durante o primeiro e segundo filme. E, na verdade, não foi o primeiro filme dele. Foi o filme que fez tornou ele conhecido no mundo.
Ele já fazia outras coisas, né?
Já.
Filmes adolescentes e tal.
Foi o filme... Filme de destaque fez pessoas olharem pro Mel Gibson.
Mas assim, se você for pensar bem, esse filme não é só sobre apocalipse, mas sim sobre como as pessoas são escrotas, né?
A única coisa que eu lembro, eu não sei qual dos filmes é que, tipo, qualquer briguinha que as pessoas têm, eles tacam os dois em uma espécie de cúpula lá e faz os dois saindo na pancada.
Mas esse é o três, né?
Esse é o terceiro.
É como falar, no primeiro, tá no começo do apocalipse, né? Porque as igrejas estão falhando, a ordem não tá funcionando e tá tendo muita gangue, e as gangues estão brigando não só uma com as outras, mas com polícia, governo, caras de asa. Aí, do segundo diante, é que o bagulho já desenfreou mesmo, já tá? É. Aí a merda tornou, né?
É, tudo. E o primeiro é mais vingança.
É que a história do primeiro é basicamente assim, o Mel Gibson, qual é o nome do personagem Mel Gibson? É um lugar aqui, porra.
Mel
Gibson. Então, o personagem do Mel Gibson...
O nome do filme é Mad Max, como que é o nome do cara? É diferente, é
Jorge?
Não, é Max.
É Mel Gibson agora, eu que mando essa porra.
É, tá louco,
Max. O Max é um policial. Ele é um policial, um patrulheiro da Polícia Central. Ele tem alguns parceiros e até tem uma noiva ou uma esposa agora. Só que aí no começo do filme, tipo, os primeiros 30 minutos, acontece de ter uma gangue que ela chega na cidade dele e começa a atacar o foda-se. E a mulher dele é perseguida e eles atropelam a mulher dele. Eu acho que ele tem uma filha também. Aí a mulher dele e a filha dele é atropelada e morta. Aí ele, com isso, ele fica todo raivoso e resolve ir atrás dos caras e procurar vingança e matar a gangue e começa a virar tudo disparando pro ar. Querer matar essas gangues tudo e se vingar. Basicamente
é isso. Tirando o fato do filme ser a porra do apocalipse, o resto todo ele é genérico. Então, isso você quer me dizer. Na porra dos anos 80. Ah, mas que merda.
Ele não é tão pouco apocalíptico, ele é vingança, pura vingança.
É, o primeiro é vingança, o segundo já muda. Porque, tipo, o mundo já tá bem falhado, o petróleo já é difícil de achar. Uma das coisas que todo mundo fica procurando também é morte por causa de gasolina, de petróleo, pra poder alimentar os veículos pra poder andar lá pro outro. Aí, todo mundo que tem petróleo sempre tem uma gangue que quer matar esse pessoal pra pegar a gasolina deles, o combustível, pra poder continuar na estrada e poder continuar fazendo desgaste por aí. Aí, o objetivo principal é o petróleo. O segundo aí, o Mel Gibson acaba chegando numa vila, por assim dizer, que os caras tentam proteger o petróleo deles. Aí tem uma outra gangue fodona que quer destruir eles e quer roubar todo o petróleo deles. E o Max ajuda eles a tentar proteger. E aí ele começa a ajudar eles a fazer um plano pra poder fugir, porque os caras querem destruir. Tem um monte de cena, até legal, é muito massa do tipo de ataque, os carros tudo blindado, tudo cheio de armas.
Tem até uma aquela parte que ele pega o carro dele, blinda ele e começa a atropelar todo mundo, sabe? Carro, gente, humano, velhinha, cachorro.
Livro de herói. Muito bom esse filme.
Ele é mais ou menos, ele é mais legal pela revelação do final que todo mundo dá spoiler, que ficou morto.
Eu gostei do filme, achei bom.
A história do filme, então. Tem um cara chamado Eli.
A maioria dos livros perderam, ele sabe de um local onde eles são guardados e feito várias cópias dos que sobraram. E como ele sabe que tem a última Bíblia. Não sei se é a última, mas uma das últimas, ele se propõe a levar ela até seu local para que ela seja copiada e não se perca, né? Por causa do apocalipse. Mas a história é legalzinha e a missão dele é muito foda. E ele é o motherfucker.
Claro. E ele é muito parecido com os atores, sabe?
É que eu vi assim, a fotografia dele e parece que ele. É como se ele tivesse se tirado de um quadrinho. Ele parece muito aquele tipo de fotografia dos 300 de Esparta lá do... Ou Sin City também, tudo com a porra.
Frank Miller!
Não é do Frank Miller filme, velho, do Zack Snyder.
Frank Miller é HQ, porra!
Do visionário, Zack Snyder?
Aquele...
Quem liga pro Zack Snyder, porra? É porque o Frank Miller também. Só faz bosta também. Então os dois se abraçam, porra. Pronto.
Matrix.
Matrix, né? Vamos repetir a história do sistema do futuro. Brincadeira.
Matrix é basicamente a história de que um todo foi destruído.
Ninguém sabe como.
Você quis dizer Ghost in the Shell?
Você quis dizer Invisível? Você sabe que teve um processo, né? O Grant Morrison contra a Matrix também, né? Tem muita coisa parecida.
Mas essas foram as inspirações dos irmãos Wachowski para a criação de Matrix, né? Eles até admitem essas porra, né? É claro, né? Então, mas pra quem não sabe, Matrix é um mundo dominado pelas máquinas, onde os humanos são pilhas vivendo dentro de uma realidade virtual. Pode parecer legal, né? Porque todo mundo quer viver, quer ter realidade virtual pra brincar, mas não é. Eles se fodem muito. E é basicamente isso.
É mais ou menos qual é a prestação de liberdade.
Exatamente.
Esse filme, assim, na época fez bastante sucesso porque ele é muito filosófico e ao mesmo tempo ele tem bastante ação. E efeitos especiais eram muito fodas pra época também. E é pena que as duas outras sequências foram cocô, né? Acabar com tudo.
Não é exatamente ruim, mas também não é bom. Como é termo? Dá pra assistir.
Segue mais ou menos aquela filosofia, né? Você prefere viver numa mentira semi-agradável ou numa realidade...
cruel, onde você não tem condições de fazer nada e você faz uma rave embaixo do...
É uma puteira, cara, desgraça. Pior apocalipse é que todo mundo tá trepando lá. É a maior suruba de todos os tempos.
Alguém que viu o Animatrix todo?
Animatrix é foda.
Eu acho que sim, acho que eu vi todos, sim.
Porque tem um capítulo do Animatrix que eles tentam meio que explicar o que houve. Parece que um robô foi destruído injustamente e todos os outros robôs se revoltaram e é por isso que surgiu o começo da revolta do robô.
Se
eu não me engano, é o Animatrix que é isso aí.
Se a gente procurar muito no Animatrix, né? O Animatrix explica que os robôs tiveram uma nação própria chamada 01. E daí só depois que deu merda, eles fecharam 01 lá pra comércio, essas coisas.
Deixa eu só falar, quando teve aquele filme do Will Smith, do robô, que o robô criou inteligência, eu falei, cara, ele tá chupinhando a Matrix, porque é mais ou menos assim.
Não, peraí.
O começo da Matrix.
O robô é imóvel, é antes de Matrix.
Não, é o robô não, aquele... Do Smith, que tem um robô que cria consciência.
Sim, é o robô.
É o robô.
É o robô.
Então,
Mas é o robô, é baseado no livro do...
Tava
falando,
pô,
as imóveis tem pelo menos
50
anos atrás, pô.
Esse Matrix foi ali, cara. O robô criou a sociedade dos robôs, aí depois de anos e anos, veio um filho da puta, matou um robô esse motivo e eles ficaram putos.
É, é que o robô é assim, né? Na verdade, o robô é outra coisa, né?
É, porque assim, o filme do robô lá, eu já fazia o Asimov se contorcer no caixão, porque o filme do E-Robô, os robôs não obedecem as três leis da robótica, eles resolvem
pular pra... Eles corromperam as leis, né? O computador central, ele corrompe.
É, mas o computador central também é inteligência artificial que deveria também obedecer as três leis da robótica, então não faz sentido e o...
Ela corrompe as leis, ela dá um...
Isso
ela
pode dobra. Acontecer, que nem um robô pode quebrar as três leis da robótica, nem uma inteligência artificial. Não pode acontecer isso, o Isaac Asimov ia se remoer no túmulo. Mas o filme é uma bosta.
Will Smith fumar Tokimichi, velho.
Sabe o que? Ele teria filme seguinte, e poderia botar os contos lá do robô.
Não pode, cara. Não,
cara,
se pegar o robô,
as três leis do robô, fazia sentido na época de Asimov, por causa que naquela época não era tão complexo o pensamento e tão... não era tão compreensível o robô. Hoje em dia, as três leis, você consegue arranjar uma forma de quebrar as três leis do robô.
Eles conseguem fazer isso, velho. E os contos, geralmente, são contos de investigações vendo o que os robôs estão fazendo pra quebrar essas três leis. Só que, inclusive, muitas vezes eles matam os seres humanos tentando cumprir essas três leis. Como... eu acho que não é melhor nem citar um exemplo sobre isso, não. E, voltando ao Matrix, tem lá o Matrix e o Animatrix e o resto tudo ignorável, na minha opinião.
É que nem aquele jogo bonito.
É aquele jogo... cara, eu não sei se vocês já viram o final do jogo. Não entra em Matrix e tem o Path of Neo. Não entra em Matrix na bosta. Agora o Path... Vocês viram qual?
Path of Neo.
O final do jogo. O agente Smith vira uma espécie de robô gigante. A porra... O negócio lá que é uma espécie de aglomerado de prédios. Ele fica gigante e você tem que vencer ele. Inclusive os irmãos Wachowski param o jogo... meio ali pra te explicar por que eles fizeram aquela mudança que eles acharam que ia ser muito chato não fazer essa mudança, que o jogo não teria um final muito impactante. Aí eles fizeram isso, que eu achei meio bizarro. Obrigado dos Mortos, próximo filme aqui, que na verdade faz parte... O original, né, faz parte do mundo lá do Romero, que parece que todos os filmes deles são meio que interligados, fazem parte do mesmo mundo, não sei como. E esse Madrugada dos Mortos, acho que é o segundo ou o terceiro filme, não sei como é que era.
Dawn of the Dead, Dawn of the Dead e o Noite dos Mortos Vivos, depois vem Madrugada dos Mortos, né?
Eu
tenho falando besteira.
O Zack Snyder, quando ele fazia filme bom, ele fez um remake desse filme, que ficou muito bom. Do Madrugada dos Mortos.
O Dawn of the Dead é o Madrugada dos Mortos, desculpa.
É o filme básico que os caras se prendem no shopping lá, e é isso aí. O filme, eu acho que não tem muita coisa, assim, o que vocês podem falar sobre ele?
Apocalíptico?
O bicho corre, a porra dos zumbis corre pra porra.
É a primeira adaptação de zumbis que correm, simples assim.
Não, acho que antes tinha o Extermínio.
Não, mas Extermínio não é zumbi, e não foi antes não. Acho que não foi antes, não.
Não, não é Extermínio, é 23 dias depois.
28 dias depois é Extermínio.
Extermínio 1 e Extermínio 2.
Às vezes não eram zumbis.
Mas esse não é apocalíptico, porque tá sendo.
Tá sendo, acabou o mundo.
Madrugada dos Mortos já foi. Numa noite, eles acordam, começou, se trancam no shopping e acabou já. Dia seguinte já não tem mais nada.
Eu acho que Extermínio é até melhor do que, sabe?
Eu gosto mais de Extermínio porque ele é um pouco mais realista.
E ele é gradual. O primeiro filme ele não é apocalíptico, foi só lá...
Legal.
Foi em Londres, né? Só em Londres. No segundo filme você percebe que expandiu pro país inteiro. E no terceiro filme, provavelmente, vai mundo inteiro. Você vê que é gradual. Porque o primeiro filme é 28 dias depois, é só 28 dias. O segundo são 28 semanas. O próximo vai ser 28 meses.
É o seguinte, eles são infectados. Então, se, por exemplo, tem uma cena lá que cai o sangue na pupila de um cara lá, e ele infectado, ele vira uma espécie de zumbi lá também, como os outros. Então a infecção não é só com mordidas. Ela também pode ser transmitida como a raiva, por exemplo, pode ser transmitida. O contato sanguíneo...
Que basicamente é uma modificação do vírus da raiva, né? Pelo que eles falam, né? Uma coisa do tipo.
Não é nesse que pessoas da peste, mais ou menos, libertaram...
Isso aí é do...
É outro, né? O...
Eu acho que é o Hack lá.
Hack, que é assim, né?
Hack ainda não acabou o mundo, então espera mais...
Hack é a versão... Não é a versão legal? pena é a versão zoada?
É, não, é que chegou um ponto que é zoado nessa questão de vírus, porque não é o vírus. É o capiroto que entrou.
É o vírus
capiroto entrou e vírus do... Cara, vírus do capiroto, velho.
Pior que é exatamente
que
isso.
O que esses caras têm na cara?
É.
Cara, e tipo, as pessoas mordem as outras e as outras viram os outros. Por quê, velho? O capiroto, ele quer deixar todas as pessoas possuídas, ele vai lá e deixa as pessoas possuídas, velho. Por que uma pessoa possuída precisa morder a outra pra ela ficar possuída também?
Mas a graça é essa, cara.
A graça é ver os próprios seres humanos ficando, como o que ele faz sempre, sabe? Ele dá a corda e as pessoas que se acabam se matando, né?
Exatamente, é pra dar desespero nas pessoas. Ele quer ver o circo pegar fogo de.
Sempre. Faz isso, sabe? Todos os filmes e todas as obras, ele é o catalisador e quem se fode é você mesmo.
É verdade. Ele dá pra alguém foder tudo. Porque ele não quer ter trabalho.
Capiroto filha da puta.
A diversão dele é ver os outros se fuder, cara.
E ele é o seu causador, sabe? Vocês estão se fudendo porque vocês querem.
Ah, tá. Porque você pediu. Normalmente você pediu e ele te deu o que você quis.
Ah, senão a gente vai entrar em Castlevania assim pra The Night, deixa quieto. Próximo.
What's
a man? I've been thrown back by you, man.
Vamos pular os filmes de zumbi, então. Madrugada dos Mortos, Hack e Extermínio já abrangeram todos os filmes de zumbis. Então vamos para Planeta dos Macacos.
Na verdade, o único que eu lembro mesmo é o Planeta dos Macacos, que é o começo da putaria. Que é recente, né, esse daí. Mas o Planeta dos Macacos é o seguinte. Os macacos tomaram conta do planeta, adquiriram uma certa inteligência e dominaram tudo. Então o que que acontece? O Planeta dos Macacos original, eu acho que... Uma nave, tipo assim, cai numa espécie de, sei lá, do caralho, um limbo esquisito.
É um loop, né, temporal.
E ela pensa que vai pra Terra, até na ativa, mas na verdade ela vai pro futuro. E o mundo é dominado por macacos.
A ideia é que, na original, é um looping. É um looping que sempre vai acontecer, né? Ele manda de volta e começa a conquista, e depois eles vão de novo e começa o looping.
Assim. Posso dar uma lida aqui? Ah. Uma nave espacial lançada na Terra viajará à velocidade da luz com 4 tripulantes voluntários para provar que nessas condições o tempo passaria mais devagar para eles do que para quem ficou no planeta. Ao despertar de uma hibernação induzida, depois de uma viagem de 8 meses no tempo, o comandante Taylor comprova que na Terra já teria se passado 2 mil anos e que a teoria estava correta. A nave cai no mar de um planeta desconhecido. Os tripulantes têm que abandonar as peças. Acho que é fácil. Esse é o começo do Planeta dos Macacos original de 1968.
Eu acho o seguinte, primeira coisa aí que o cara vai viajar na velocidade da luz, na verdade o tempo vai passar muito mais devagar, não muito mais rápido. Então não vai.
Então, passa mais rápido pra quem ficou na Terra, não pra ele.
É, não, é que eles vão andar muito mais rápido, então, sei lá, eu não tô entendendo porra nenhuma disso aí.
Mas
não,
é o que eu penso. Mas é exatamente o que você falou, que tá escrito aqui. A provar que quem tava na nave, o tempo passou mais devagar, entendeu?
É, então...
Mas basicamente, na verdade, tudo que a gente falou de que Planeta dos Macacos é um filme pós-apocalíptico, porque é o plot twist no final do filme.
É que ele vê a estátua da liberdade na areia afundada na areia, ele descobre que ele está na Terra. Começa a chorar lá no meio do céu.
Eu sou a lenda.
Eu gosto desse filme, hein? Vou falar. Você não leu o livro.
Então você não pode...
Eu li o livro. O livro é melhor.
Eu li tudo melhor.
Tomar no cu. Eu li o livro. O livro é muito bom, mas eu gosto do filme também. Ah, tá certo que tem aqueles vampiros lá que sobem na parede, não tem loja nenhuma naquela porra. Mas eu gosto muito do jeito que... Tipo assim, eu vou contar a história. Quando a porra do mundo acabou, tem um vírus lá que... vírus vampírico que... Ele mata... Na história do filme, ele mata a maioria das pessoas e algumas que sobrevivem em espécie de vampiros e tem outros que são imunes. Alguma da população são imunes. E tipo, o Smith é o cara, um dos poucos caras, e a maior parte do filme é ele sozinho e de vez em quando aparece o cachorro dele.
Ele é o único cara em Nova York que sobreviveu e que é imune aí.
É, e o filme...
Eu acho que na verdade, é isso que o Eddie falou, acho que não tem pessoas imunes. É, quem não foi mordido ou quem não foi contaminado, se foi pra outro lugar e aqui toda...
Não,
todo país foi...
Tem pessoas imunes.
Ele é imune porque ele foi contaminado.
Aquela mulher que aparece também, ela é imune, inclusive o vírus. Ele se espalha pelo ar também. Ele ataca os seres humanos pelo ar. Até foi explicado isso. Os únicos que são mordidos e são infectados são os animais. Tipo, os cachorros e os bichos. Eles não são transmitidos pelo ar, né? O vírus não transmite pelo ar, mas transmite pela mordida. Então, essa história é só uma lenda. Eu gosto muito desse filme, que ele conta muita coisa sem narração, sem diálogo. Por exemplo, aquela cena que ele tá entrando dentro da casa, ele joga uma espécie de álcool, alguma coisa, pra disfarçar o cheiro dele lá. Então ele só mostra ele fazendo isso. Então o filme, ele conta a história muito pela cena, pela imagem, e ele não precisa de uma espécie de narração. Uma coisa que eu gostei muito desse filme. Ele tem uma ação de maneira assim. Pena que eles meio que quiseram exagerar muito nos vampiros lá, mas eu acho um bom filme. Tem aquela parte também do Smith, que ele coloca umas espécies de como é que é, fantástico? Não.
Manequim.
Ele coloca os manequins no meio da rua lá, que ele...
Na locadora de vídeo. Na locadora, ele realmente loca o vídeo. Ele paga todas as locações que ele faz, ele paga, sabe? Pra fingir que ainda tá em sociedade, pra não ficar louco.
Ele pinta de chave, né? No show.
É que eles também fizeram a consulta pra colocar isso aí, porque eles fizeram uma consulta de pessoas, por exemplo, prisioneiros de guerra, que ficaram muito tempo sem conversar com ninguém. E uma das coisas que um dos soldados disseram lá é que pra você não enlouquecer, você inventa personagens que não existem. E foi o que ele colocou no filme. Totalmente diferente do livro, que o livro, o cara, o personagem principal é o único cara, que ele é imune, ele não sabe porque ele suspeita que é o cara porra do morcego que mordeu ele, mas ele não tem certeza. E no começo eles são tipo, eles são vampiros mesmo. A luz solar eles não podem se aligiar, eles morrem com estaca, e ele tenta explicar várias coisas sobre esse negócio de vampiro, assim. E chega um ponto lá do final do filme que diz por que... chega um ponto do final do livro que diz por que o livro se chama só a lenda, porque ele é o último humano da Terra.
Pra eles é um vilão, né?
Ele é o vilão, porque ele quer colocar uma cura, os caras não querem se curar. E quando os vampiros estão hibernando, né, durante o dia, ele vai com a estaca e mata eles em defesa. Então todo mundo tem medo do cara. Aí eles falam que ele pode escolher, ou eles matam ele, ou ele comete suicídio. Aí antes de cometer suicídio, ele fala que ele é a lenda, que ele é o último ser humano da Terra.
E tem aquele finalzinho que ele entrega pra mulher, né? Tem aquele sinal que todo mundo acha melhor.
É, o final do Só Além do Filme lá, tem o final que ele entrega a mulher, que seria muito mais interessante.
É que no livro ele tá com alguém preso, né? E eles querem essa pessoa de presa e volta pra ele, né? Por isso que eles estão invadindo tudo, né?
Pega
uma das primeiras coisas.
Aqui no filme, quando o vampiro líder vai atrás dele por causa da vampira que ele coisou, demonstra uma inteligência que até então não tinha sido demonstrada pelos vampiros.
Que eu acho que era o final que eles deveriam ter colocado, mas eles não colocaram isso. Preferiram colocar o final lá que o cara se mata junto com os vampiros lá. No lugar do final, ele simplesmente entrega a mulher e os vampiros não atacam ele mais. Simples assim. Eu acho que seria um final muito melhor e faria muito mais jus à obra original. Vamos resolver não fazer isso.
Eu percebi uma coisa estranha. Livros e Will Smith em filmes zoados de livros. Normalmente, tá ali com adaptações que todo mundo reclama.
Basicamente, porque fanboy é chato.
Mas não é fanboy, né? É que o pessoal faz desse jeito, né? Ele não é bom.
Ele usa só a ideia dos livros, né? Ele não usa história, e de vez em quando ele também usa, por exemplo, o nome do personagem principal do livro é o mesmo do personagem do Smith no Eu Sou a Lenda.
É, mas a gente vai cair numa discussão que já foi feita em vários podcasts. Então, mídias diferentes. Nem sempre é possível reproduzir tudo que foi escrito no livro num filme. Às vezes vai ficar chato.
Ah, mas não precisa tudo, porra.
Eu sei, você tem que adaptar, cara, né? Tudo bem que existem adaptações que são muito boas, existem adaptações que são boas, cara. E existem adaptações que estão meio termo. Infelizmente, isso é verdade, cara. Nem todo mundo preparado pra adaptar um livro.
Mas eu gostei. Eu gostei
do filme também, o filme ficou legal.
Eu acho que o livro é melhor, mas o filme é bom, cara. De boa. Não vejo nada de errado nele. A não ser os efeitos especiais, que já estão datados. Acho que tá datado desde que o filme saiu, né? Tá muito tosco aquela porra.
Vou falar do incrível filme Waterworld, então, né, deixa quieto.
Que eu coloquei na lista.
Não. Waterworld.
Ah, pode dizer que na época eu gostava desse filme.
Isso fica muita coisa, sabia?
Mas eu era criança, eu gostava de Street Fighter também. Eu era criança.
Ah, caralho, aí não, velho.
Eu era criança.
Ah, não, cara. Pô, se eu botar Waterworld, cara, vai colocar Mortal Kombat e Aniquilação também. Pô,
exatamente.
Daqui a
pouco. Ah, não, Waterworld boca, não. Tono.
Ah, tá, pula ele, tira ele.
Waterworld é o Luke, do Kevin Costner. Aniquilação. O melhor desse filme é que... O melhor do filme do Mortal Kombat é que os personagens têm o poder de mudar de forma. O primeiro pro segundo filme, todos eles mudam de forma.
Animalidade, ui.
Não, eles mudam de forma porque os atores acharam o primeiro filme tão tosco que eles não resolveram voltar pro segundo.
E o Sub-Zero foi um segundo como o melhor personagem de todos e desaparece no mesmo segundo e cadê ele?
Eu acho que só o Liu Kang que volta e eu acho que é a atriz que faz a Kitana lá e o resto do ninguém volta.
E eu...
E spoiler, o Johnny Cage morre, como sempre.
Meu Deus.
Caralho!
Vamos agora passar para jogos, porque tem mais filmes pós-apocalípticos, mas são muitos filmes. Vocês lembrem, coloquem nos comentários, e-mails, porque não dá para falar tudo. Vamos passar para os jogos, começando com Fallout.
Fallout! Teve dois jogos que... os dois jogos antigos é meio difícil de descrever, de RPG, meio esquisito. Eu nem consegui jogar aquela desgraça, velho. Mas dizem que é uma espécie de apocalipse que tem um pouco de humor também, que o Fallout 3 não tem. Aí depois de muito tempo eles fizeram o Fallout 3, que é um FPS meio misturado com RPG, que você pode tomar as decisões, você pode ser filha da puta.
É um Skyrim no mundo pós-apocalíptico.
É, com armas e com...
E barras radioativas.
E cachorro.
Cachorro?
É um cachorro. Cara, eu até falei um pouco desse jogo aí em um dos podcasts passados aí sobre o começo dele, que é muito imersivo, mas eu acho que, pelo menos pra mim, por favor, não me matem. Se quiserem me matar, marquem contra, que eu vou marcar um duelo aí. Mas o Fallout 3 eu curti muito quando ele tira o controle do jogador. Quando ele deixa muito aberto, pra mim não tem muita história. Tipo, seu pai não está aqui, ele foi pra lá. Seu pai não está aqui, ele está em outro lugar. Não, seu pai não está aqui, ele está em outro lugar. Ah, vai pra puta que pariu, velho.
A princesa está em outro castelo.
A princesa está em outro castelo de novo.
É a mesma coisa. Fórmula básica dos jogos.
Vamos ir um pouco a pouco. O plot principal é fogo, mas as decisões de você explodir a bomba, o vault, como as pessoas ficam malucas e como as pessoas estão se virando, não fica, não é melhor do que esse plot principal estranho.
Ah, você não importa com os caras, velho. Você não, tipo, não é que nem um CFX que tem as pessoas do seu lado e você, se você matar elas, você se importa. Outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco, The Walking Dead, se você deixa de salvar alguém, você fica com consciência pesada. Tipo, não tem ninguém com você, você tá sozinho, você não conhece ninguém, você vivia dentro de um vault lá a vida inteira, você saiu, foda-se. Tipo, tá certo que você pode ter um pouco de humanidade com pessoas que você não conhece, mas se elas morrerem também, você não importa muito.
Sim, mas de qualquer jeito, é mais pra mostrar um mundo pós-apocalíptico, assim, né? Você pode falar assim, né? Tá tudo devastado, né? Não cresce árvore em quase lugar nenhum. Você tem um lugar específico no mundo, no mundo, jogo inteiro, que você consegue encontrar, né? Então...
E você se sente sede e fome, e você vai tomar água radioativa, vai comer alguma coisa, também tem o seu grau de radioatividade, aí você tem que voltar para um... Você tem que ir no médico, te dar uma injeção lá, pra gerar um pouco de radioatividade pra você, senão você começa a dar dano por segundo, quando você fica muito radioativo. Então, é um mundo muito desgraçado. E também tá uma putaria. Eu lembro que eu tava jogando uma vez e, tipo, tem colares de... Eu tava vendo um mercador de escravos andando com dois escravos lá. E eu tipo, tem uma espécie de colar. Aí o cara falou assim, por favor, me ajude. Aí eu matei o cara que era o escravista lá. E eu consegui liberar um dos colares. Aí o cara falou, obrigado. Mas enquanto tentar liberar o colar do outro cara, e não sei porquê, eu não consegui. Aí o cara, era pra fazer esse barulho, eu saí correndo, o cara explodiu. Eu tentei salvar ele, mas não deu certo. Então esse tipo de histórias que é interessante em jogos tipo Fallout, assim. Só que eu pessoalmente preferiria que, tipo,
tivesse algum personagem que eu me importasse mais, coisa desse tipo.
Ele pode ser um mundo aberto, mas podia ter uma história um pouco mais envolvente, né? Do que só procurar o seu pai.
É exatamente isso aí. Mas é muito aberto, tem várias situações lá. Quem quiser jogar.
Vale a pena.
Quem gosta de jogo de mundo aberto, vale a pena. Fallout. Agora o New Vegas eu nunca joguei, fica uma bosta.
Não é tão bosta, não. Os bugs que ferram o jogo inteiro, mas. Só nem é legal, tem umas histórias muito boas que o pessoal conta, né? Não são os bugs mesmo que atrapalham com todo jogo da Bethesda, né?
Ah, mas sempre tem bug, né? Se eu não me engano, no Fallout 1 ele não tá procurando pai, não. No Fallout 1 ele tá procurando alguma coisa pra consertar uma merda que estourou lá no Vault. Que deu merda.
Não é isso. Ele saiu do Vault porque o pai dele saiu. Era proibido sair do Vault. Aí. No Fallout 3.
Ah, tá, no 3. Tu pensou que era no 1.
Não, é uma merda que acontece no Vault e sai pra dar uma ajuda.
Isso, você tá falando.
É,
o 3
eu não consegui.
O 3 é o 2 também são muito bons, viu?
É que eu não consegui jogar, cara. Eu não sabia nem o que eu poderia fazer pra recuperar o HP dele lá. Não consegui jogar direito o Fallout 1 e 2. Eu meio que desisti. E pra que eles estavam de graça, uma coisa assim, né?
Sim. Achei no GOG, onde eles estavam andando. Tava
dando
de graça. Tava, né?
É, enfim.
The Walking Dead, Game of the Year, conta a história de um cara lá que... assim, ele... Por que ele foi preso é meio spoiler dizer que no final do jogo lá você meio que descobre. Mas também não importa muito. Ele foi preso e ele tá a caminho da penitenciária e outro julgamento dele, não sei. E o policial que tá levando ele atropela um zumbi e ele cai da rebaceira lá e o cara é obrigado a matar o policial lá, que depois que o cara morreu, ele, no mundo The Walking Dead, tanto no quadrinho quanto no jogo, o cara morre, se ele morrer de causas naturais e o cérebro dele ainda estiver intacto, ele volta à vida. Ele voltou à vida, tá meio apocalipse e acaba conhecendo a menininha lá, Clementine, que é interessante também que as decisões que você toma com ela, se você animar ela demais, ela começa a ficar putinha também, se você tentar proteger ela demais, ela acaba ficando indefesa também, e tem vários personagens que você pode escolher se eles vão viver, se vão morrer também. Todos personagens interessantíssimos. Eu gosto muito, por exemplo, do capítulo 2 lá, que eles vão pra uma fazenda e acontece um tanto de merda na fazenda lá. E os puzzles também que eles usam nesse jogo são extremamente engenhosos, na minha opinião. Embora não difíceis.
Então, mas de qualquer jeito, é um bom jogo no estilo Adventure, né, feito pela Telltale, mesma que fez o jogo do De Volta pro Futuro e do Jurassic Park. De Jurassic Park eu não joguei, mas De Volta pro Futuro é bom, pra caralho. E eu tô quase comprando The Walking Dead agora, na Steam, nesse exato momento.
Eu vou jogar 75%
de The Walking Dead, vale a pena, galera, podem... É um jogo, faz um tempo que, assim, eu realmente me preocupo muito com os personagens. E acontece, as suas decisões acontecem muito mais merda que o Mass Effect, né? A maioria das pessoas podem morrer, menos os caras que são importados nos quadrinhos lá, que também só estão no capítulo 1. Aí eles não podem morrer, porque senão eles não vão pro quadrinho, né?
É, vai aparecer o coronel falando do você não pode fazer isso, Snake. Time Paradox, alguma coisa assim.
Não, daí aparece o Marty com o DeLorean. Ih, fodeu.
Ah, não, cara. Tipo, não.
Marty com o DeLorean, aí vem um dinossauro.
Mas é isso, vale a pena jogar. Acabei de efetuar a compra na Steam.
Nossa,
o interessante é que assim, o que vai afetar, né? Ele vai afetar o que a Clementine acha de você, de acordo com as suas opções. Vai mudar mais pra frente também como é que ela vai agir de acordo com o seu exemplo. Vai mudar também as pessoas que vão te acompanhar, caso certas
Muitas decisões difíceis que você toma, as pessoas jogam na sua cara, né?
Sim.
Fala assim, pô, por que você fez isso?
E sabe, tipo, aquela pessoa que morreu? Ela vai aparecer na sua cabeça pra te atormentar, entendeu? Ela vai estar ali pra te martelar que você fez uma decisão ruim. Mas assim, mesmo não existe aquela decisão Mass Effect vermelhinha ou azul ali, né? Todas as opções dão merda.
Vermelhinha ou verde.
É, porque assim, no apocalipse, não importa qual seja, né? Você vai ter que sempre tomar uma decisão difícil que pode acontecer uma merda, né? E com certeza qualquer uma das decisões que eu tomar vai acontecer uma merda uma hora ou outra. Não importa se é agora ou mais pra frente.
Não é um jogo que ganhou Game of the Year à toa. Apesar do... Antes eu pensava que a VGA o MTV Awards do videogame, mas agora...
Eu ainda... Ela bem zoadinha ainda.
Não, cara. Pô, eu acho que já tá no Oscar, assim. O Oscar, de vez em quando, ainda parece cagada. Porque, assim, MTV Awards é zoeira, sabe? Ele dá o melhor filme pra Crepúsculo, tá ligado? Então, antes era meio zoado, mas agora melhorou, velho. Depois desse ano aí, eu tenho, tipo, o Journey ganhou 2 prêmios, né? Esse The Walking Dead também ganhou prêmios, e Assassin's Creed não ganhou nenhum prêmio. Que eu acho bom, porque as pessoas têm que, finalmente, têm que premiar inovação. Tem que premiar coisa nova e não franquias que saem a cada ano e com mal polidas e todo mundo tá reclamando delas. Como o Call of Duty e esse Assassin's Creed. Arma Live, quem jogou aqui?
Eu, agora que eu falo.
Eu não joguei, eu comprei ontem esse jogo. Ainda não deu pro tempo de jogar.
Só por aí, cancelado 3 milhões de vezes. Esse Arma Live. Eu só vi uma cena lá que, tipo, o cara resgata a menininha e coloca ela no colo como se fosse uma mochila. No colo não, né? Atrás dela.
André, explica a história do jogo, já que você é o único que jogou bastante jogo.
Claro, Zayder, eu explico a história do jogo pra você e para os nossos ouvintes.
Para empolgar jogar.
Então, o jogo passa tipo um ano após um evento, um cataclismo, né, mundial que dizimou o mundo todo. E eu tô, tipo, enrolando aqui, porque eu tô lendo a Wikipédia pra fingir que eu não tô lendo, tô fingindo que tô buscando a minha mente. Tá. Mas e aí, tipo... É você que tem que... O cara quer buscar a família dele. Enquanto tá num mundo de merda que a galera tá matando, roubando... Por nada, fraga, assim. E você ainda tem aquele negócio que pode ser bonzinho, né? Tipo, pode ser isso, Arthur. Como a mãe tá com o filho, ele dá o remédio pro cara. Como se fosse filho da puta e um abraço. E é foda, velho. Tipo assim... É aquele survival, né? Que você tem uma bala e 15 caras, né?
É, às vezes nem sempre a decisão mais certa é você, por exemplo, alimentar a mulher porque ela vai morrer. Às vezes é interessante você dar um tiro nela pra aliviar o sofrimento.
Sim, vou só comentar. Tá mandando assim, então tem uma mulher, hey. Aí, ué, quem tá pegando pra ajudar, né? Aí tava tipo uma mulher algemada e quando eu chego lá, era uma gangue, pra armadilha. Aí nisso, pra mim sobreviver mesmo, eu tive que matar os caras, mas fiquei sem bala e fudeu o meu jogo pra frente, eu tive que voltar. Um reload, que eu tentei ser bonzinho. E é muito legal isso, que você vê o mundo assim, uma merda de uma merda, poeira, né, dos concretos.
Você não pode confiar nas pessoas. Às vezes tem gente que tá pedindo ajuda, tem outro que tá tentando aproveitar de você, né?
Exatamente, velho. E nesse pós-apocalipse é legal, porque é assim, um desastre natural que pode acontecer em qualquer momento. Os tsunamis estão aí, os fracos estão aí.
Jogo, ele foi cancelado uns 3 milhões de vezes, assim. Ele teve um trailer lá que totalmente diferente do produto final dele. E depois ele resolveu mudar pra uma espécie de jogo de escalada, assim, que você tem que escalar pra andar pela cidade, assim, estilo Assassin's Creed, Prince of Persia.
E eu acho... Não. Mas aí é que tá... A estamina no jogo, você tá escalando, aí sua estamina tá indo pro saco, se acabar, seu sonho...
O escalada dele é meio parecida com o Shadow of Colossus, tem outra estamina que você tem que observar. Só que de um jeito zoado, entendeu? Porque o jogo dele é uma bosta de vez em quando.
Sim, a câmera na. Mas assim, a ideia, foda-se esse plan dele buscar a família dele, o jogo assim você fica, caralho, o mundo pode ficar desse jeito mesmo.
É merda.
Você passa na rua e tá. Você passa na rua e vai apontando uma mão pra você,
tipo, assim como esse apocalipse aí, tipo Walking Dead, ele mostra que não vai ser aquela parada de nerd punheteiro aí que acha que vai ser. Eu joguei 20 e estou preparado. Não é assim. Você vai ter que decisões e você vai ter que tomar elas e elas vão ser muito difíceis. Nenhuma delas vão ser exatamente certas.
Eu digo que o Arma Live é um jogo que foca-se na insegurança permanente de um mundo agora decadente e perigoso. Minhas palavras.
É basicamente, não é só um apocalipse zumbi que vai dar merda. Todo tipo de apocalipse você vai ter escolha, você vai ter. Né, você vai ter que fazer tudo pra sobreviver. E não é só com as coisas naturais, não. As pessoas são sempre o pior. Que você pode encontrar.
Sim.
Todo mundo tá tentando sobreviver. E assim como você, eles vão ser filha da puta e tentar te matar também pra tentar sobreviver. Sim. Inclusive, em alguns filmes, eles vão tentar te matar e te comer. Porque não vai ter comida. Eles vão negócio com animais.
Tem uma coisa que você vai na live, você pode enganar as pessoas com uma arma vazia.
É assim. Ah, é, isso é maneiro.
Mas aí que tá também, você fica apontando muito, fala, você pega, ah, essa porta tá vazia, aí você, ok.
É, se apontar muito, o cara percebe, você deixa pra cá.
Eu vi um game que o cara, ele tipo, cargou que a arma tava vazia e apertou o gatilho, aí fez, pec, aí os caras foram pra cima dele e morreu. Vamos pro próximo Darksiders aqui, da THQ. O Darksiders 1 eu joguei, assim, tipo, falei no Facebook que é o Zelda de macho e apareceu um cara revoltado lá. Ah, mas e aí quando o pessoal copia, não sei o que, a Nintendo, o pessoal não fala. Tipo, tô brincando, galera. Porra, toma no cu, mas é o Zelda de macho sim. Pra se foder. Então, ele tem, assim, é tipo o Zelda lá, que você tem aqueles dungeons e você descobre o item lá dentro que você vai resolver aquele dungeon, aquele calabouço, e a ação dele é um pouco melhor, tipo Devil May Cry, God of War, assim, não é uma ação básica, tipo Legend of Zelda, que é só apertar os botões, é uma parada mais elaborada. E o cara lá que aconteceu, o apocalipse aconteceu antes da hora, o guerra foi chamado, não, ele não sabe por quê, e porque ele foi chamado, o apocalipse tem que acontecer.
Aí a humanidade vai pro saco e leva a culpa.
Leva a culpa.
E só não... apareceu, né?
Não, depois no segundo aparece o Morte. Não,
é, que não. Vai tentar ressuscitar a humanidade pra levar a culpa do Guerra.
O Morte é mais conhecido como integrador de pizza do Apocalipse, do
Apocalipse. Pior que é mesmo.
Faz porra nenhuma. Ele chega lá, ah, não vou fazer essa porra não. Ah, vai fazer sim, tá bom. Vou lá. O cara é só marrento, velho, mas ele faz tudo pros outros.
Cara, eu joguei o Darksiders, assim, legal, tal, eu tentei, mas a jogabilidade dele de ter mapinhas, de ser bem fechada, não me animou tanto.
É, cara, pra mim, assim, esse tipo de jogo, tipo Legend of Zelda, tem um problema grave, principalmente os Zeldas mais antigos, assim, que eles parece que não fazem um beta teste no Ocidente, eles fazem na Coreia lá, onde você tem que adivinhar. Você fica travado naquele jogo lá umas 5 horas. Até de vez em quando você ficar puto usando detonado, você descobriu o que você tem que fazer. Aí você diz. Às vezes você olha no detonado e você fala, cara, eu nunca ia descobrir como faz essa merda. Então em alguns casos é meio esquisito. No Darksiders não. Sabe, tem alguns coisas mais difíceis, mas nada tão filho da puta que nem na Genocida, pelo menos os mais antigos, assim. Ele é mais tranquilo nesse sentido. Assim, os puzzles dele são melhores nisso, na minha opinião. Você não precisa de detonado, não. Enfim.
Como assim como nos filmes, a gente sabe que tem mais jogos pós-apocalípticos. Até o Half-Life 2 é pós-apocalíptico, ó. Tá vendo? Mas a gente não vai falar de tudo aqui.
Melhor
te
falar do Half-Life 2, porque senão o pessoal fica louco. Não, não vou falar não.
Foda-se. Não, não vou falar.
Se eu vim lembrar de algum outro jogo, ele posta aí no comentário e a gente lembra.
Assim como todos os temas. Lembrem, falem, mandem pra gente. Vamos passar para desenhos / animes. É qualquer coisa que seja uma animação. Não importa. Tá? É a fanboy que vem encher o saco, tá? Beleza?
É tudo a mesma coisa. Ratinho.
É tudo desenhado e animado.
É, anime não é desenho animado, tá?
Então como é que ele se mexe?
É diferente.
Toma então, tomar no cu, já.
Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn. Diversão é aqui,
hora de aventura.
Alguém aqui, provavelmente o Tono, colocou hora de aventura. Por que que essa porra
tá fazendo? Desconheço.
Caralho.
Tona é coisa boa, quem coloca
é coloca na bunda então.
Não, tá, ó. Hora de Aventura é um desenho atual que passa no Cartoon, muito bom. Quem fala que a realidade não tem desenho bom, tá falando merda, é recalcado.
É, isso, o pessoal, eu não entendo esse negócio, falando que o Cartoon Network acabou, cara, que os cartoons acabaram. Hora de Aventura, aí, ó, você tem 3 temporadas.
Hora de Aventura,
foda pra caralho.
Gumball.
Apenas um show.
Normal.
Gumball. Aí tá, mas por que, André? O que que aquele garoto, aquele cachorro é pós-apocalíptico? Você está louco? Vocês perguntam. O Arthur fala ainda... Mas o que eu digo é o seguinte, tem essas conspirações na internet que eu acho que tem cabimento, sim, porque a Terra do onde se passa o Terra, tá, praticamente mundo pós-apocalipse, eucalipto.
Depois do show do Calipto.
Eucalipto.
Tá, beleza. Por que
que é o nome? Onde que eu vou?
Porque eles sempre falam da grande guerra dos cogumelos, que você poderia identificar como guerra nuclear. Na abertura, tem tipo...
Eu pensei que fosse do Mario.
Ah, não, velho.
Na abertura, você claramente pode ver, que eu posso deixar na imagem, que tem tipo uma TV estragada, bombas com símbolo atômico, coisas da nossa época nesse mundo.
Oh, e outras coisas, você percebeu que todo mundo, todos os humanos, as pessoas que têm consciência, são meio modificados.
Aparece a vampira, tem...
aparece a vampira, nossa,
tem no primeiro episódio aparece os advogados zumbis lá, empresários zumbis.
Os burocratas.
Você tem um mundo faltando um pedaço. Ah. Você tem até, tipo, um lugar inundado que tem corpos lá, gente no sofá, tipo, essa explosão matou eles, assim. Então, é um treino de viagem que, com certeza, é pós-apocalíptico.
Agora eu vou acrescentar o que eu conversei com o Guilherme Pen, que ele é super fã desse desenho, e eu perguntei pra ele sobre isso. Faz, tipo, antes da gente começar a gravação do cast. E ele me explicou exatamente a premissa da história. Mas só que isso, na verdade, é um puta spoiler da quinta temporada, que é a parece que é atual. Que, tipo, no começo do desenho, não é explicado, só agora, mais pra frente, que explicou. Que, na verdade, é assim. O Finn, que é o humano principal lá, ele é o único humano sobrevivente na Terra toda. Aquela lá é a terra nossa mesmo. Aconteceu uma guerra mesmo. Todos os humanos foram mortos. Sobrou somente o Finn como o único humano.
E foi adotado pelo... E a mulher negra também, não tem?
Não, todo mundo é... Os dois únicos humanos, na verdade, são o Finn e o Rei Regelado. O Rei Gelado é um humano, mas aqui tem poder de gelo. E pelo que o Guilherme disse, o Rei Gelado, ele tinha o poder de impedir a guerra, porque aquele, o poder dele poderia proteger a humanidade. Tanto que ele usou o poder para proteger a si próprio. Só que ele resolveu não proteger, porque parece que estava atrás de uma princesa, tudo. Agora eu não lembro exatamente dessa parte, mas ele resolveu não salvar a humanidade.
A busca dele ficou tão... Ele tinha uma namorada, eles iam casar, né? A busca dele pelo esse poder ficou tão, tão obcecado que ela largou ele, entendeu? Isso causou aquela... como pode dizer? O trauma dele com a princesa, né? Salvar a princesa e ter a princesa dele, né? Porque ele não tem por culpa dele. Ele ainda se culpa por alguma coisa, né? Mais ou menos, né? Porque ele foi insano com isso, né? Entendeu?
Sim.
Por isso que ele tem tanta fixação em princesa, né?
Fixação.
Não vai pra puta que te pariu, velho.
Basicamente, a história é pós-apocalíptica, sim. Até que, como o André disse, na parte lá que aparece o planeta Terra, tem uma parte do planeta faltando. Toda comida, pedaço explodido, assim.
E por isso que o mundo é meio de doce, ó. Tem um mundo do doce, o mundo do... das pessoas pegaram fogo e continuaram pegando fogo. E muitas das maluquices são meio explicadas, né?
Aparentemente. Eu não fico com vontade de ver mais difícil. Tipo, o desenho é meio maluco, assim, é um desenho. Parece, mas é infantil. Mas infantil tipo o Cartoon Network, né? Que, eles
o adulto parece de um jeito.
É um desenho que muitas vezes é até filosófico. Eu tava vendo um episódio lá que o Finn, eles estão fazendo um teste pra ele e ele pega o cara tá fazendo um teste lá, coloca a criatura ruim e fala assim, você tem que derrotar essa criatura ruim. Ele vai lá e derrota. Aí ele fala assim, não, você tem que matar essa formiga também. Mas ele fala, por quê? Essa formiga ruim? Aí ele fala assim, não, essa formiga não é ruim, mas a formiga também não é boa. Então você tem que matar ela. É umas coisas... É uma filosofia... Não
ele, tão... ele até questiona, né? Por que que ele tá batendo ou machucando às vezes, né?
É.
Alguém?
É, certo.
Não sei, eu não assisto.
Caramba, que de uma, velho, caralho.
Eu só assisto. Eu desconheço, infelizmente. Eu só sei o que eu recebo da informação do Ben. O Ben me fala de informações do desenho, aí eu repasso. Só isso que eu sei, infelizmente.
Mas então, aí tá. É um desenho bom de assistir. Eu prefiro apenas um show, mas é um desenho bom. Cartoon já viu nas corações. O porra do Ben Nes que nas cabas e as tiras em tudo. E é pós-apocalíptico e eu acertei. E vamos pro The Best.
Aí, outra nessa, falando em Cartoon Network, também tem o próprio Samurai Jack, que é pós-apocalíptico.
Puta merda! Não, aí você acertou, Tono.
Aí
depois de tanta furada que você deu, aí você acertou.
Ah, eu dei furada. Eu dei furada.
Quem que tava cantando Kid Abelha aqui, ó?
É, quem não canta Kid Abelha nesse podcast merece um lance do anal. Só eu, né, filha da
Samurai Jack é doido.
Quem é esse que a merda dos filmes cagados, Zé? Foi eu? Foi o Dead Best.
Tá, fale do Samurai Jack, porra. Cala a boca que fala do Samurai Jack.
Então, como a gente contou no nosso podcast, né? O mundo afirmou pós-apocalíptico mandar a pessoa que é o carrasco dele pro futuro, né? É meio que um pós-apocalíptico misturado com viagem no tempo, lembra?
É que o Samurai Jack lá, que ele tem outro nome, que ele só ganha. Ele tem que. A missão lá de derrotar o Aku, que eles colocaram a bomba, porque Aku é um nome muito zoado.
Só que Aku significa de mal, né?
Significa mal em chinês, mas japonês. É japonês. É, claro, devido ao Akuma, que é o mal, o demônio. Também, nada a ver. Cara. Enfim, ele vai lá derrotar o Abu lá e ele pega e joga ele na fila temporal, ele vai para milhares de anos no futuro. E é um mundo que tem tudo. Tem robôs, tem pessoas vivendo como se fosse antigamente.
Tem o melhor. Tem cachorro?
Tem cachorro? Que fala.
Tem uma referência a Planeta dos Macacos.
Também.
Tem referência ao que ele... Ah, tudo bem. A gente já falou praticamente todas as referências.
A única coisa que não tem é o final.
Sim. Não.
Foi infelizmente foi cancelado por...
Você lembra de Caverna do Dragão?
Por falta de audiência. Bom, bastante coisa.
Bem que eles poderiam ter feito o final, né?
Vamos pular para quadrinhos, né, HQ. E que a gente abordou parte com nos animes, parte em jogos, porque HQ é a primeira coisa que a gente vai falar aqui, The Walking Dead, que a gente já falou nos jogos. É basicamente a premissa mesma, né, de apocalipse zumbi e... Você tem que se preocupar mais com as pessoas, né? As decisões do personagem principal, né? Basicamente, são difíceis e dá sempre merda. Mas falem mais da HQ.
O Walking Dead é uma lá do Rick Grimes lá, que ele...
Ryan.
Ele é um policial que ele acorda um tempo depois do apocalipse. Uma coisa interessante é porque foi uma inovação pra época. Eles até perguntavam pro autor... Cara, se a melhor parte do filme de zumbi é o apocalipse acontecendo, o que, que você vai fazer, cara? Porque você não contou o apocalipse, ele conta a história a parte do Rick e ele já aconteceu o apocalipse. Ele acorda depois que eles abandonam ele no hospital lá, quando aconteceu o apocalipse, e ele acorda e sai do hospital e... descobre que o mundo tá todo fodido. Tem que descobrir como lidar com aquilo. Inclusive, o Robert Kirkman, no começo da HQ, o autor, né, ele recebia várias perguntas falando, cara, como é que essa HQ vai durar mais de que 10 capítulos? Que até aquela época eles não tinham explorado os zumbis dessa forma, do pós-apocalipse. Que no The Walking Dead, os zumbis, eles são um problema, mas eles são um problema que faz os atritos entre os humanos aflorar. Que o Walking Dead realmente faz. Então, o
maior problema... Não tem muito preto e branco, né? É muito tom de cinza. Não querendo propor o livro. Porque você tá com força, com necessidade. Até que ponto o seu conceito de certo e errado vai conseguir suplementar a sua vontade de continuar vivo. Você tá vendo o cara lá comendo, meu irmão? Você vai e pede. O cara... Não te ideia, você vai lá e rouba, cara.
É verdade. Aí tem várias
o Rick, ele no começo ele não quer matar ninguém, e ele vai acabando, ele vai descobrindo que ou ele se corrompe, né, assim, se corrompe entre aspas, né, ele tem que matar pessoas pra continuar vivendo, ou ele morre. Então tem uma parte da HQ que ele fala assim, que as pessoas que não se corromperam estão por aí vagando, né, que são zumbis, que no Walking Dead eles são chamados de errantes, né, os walkers.
É a clássica fala dele, que os monstros somos nós, né? Os zumbis somos nós.
We are the Walking Dead!
É, we are the Walking Dead. Bem, ele não grita desse jeito, talvez, não me mais.
Grita sim.
Grita.
No final da saga da prisão, cara, ele grita.
Verdade.
E também tem. A gente já falou um pouco sobre The Walking Dead, mas fala sobre o Felipe, o último homem, que é um dos roteiristas do Lost, que ele ganhou um emprego por causa desse do último homem, que conta a história de um cara. Que ele é o último homem da Terra. E ele é o segundo. Ele é o. E o macaco dele é o. Ele e o macaco dele são os últimos machos, que todos os machos da Terra morreram. Machos de todas as espécies. E ele, não sabe, ele não sabe exatamente por quê que morreu, que aconteceu. Só que sim, aí começa a ter. Começa o mundo, né? Ele é mais controlado pelos homens atualmente, né? Presidentes e tudo mais. E acaba acontecendo de que, como as pessoas morrem, acho que é uma senadora ou deputada que vira presidente dos Estados Unidos. E começa a surgir um bando de lésbicos. Contra a pressão dos homens e querem caçar ele, porque se matar ele, todos os homens vão deixar de existir.
Enfim, vai junto. O legal dessa HQ é que, assim, pra um cara, nossa, só tem mulher, melhor, né? Melhor pra ele, né? Da hora, vai ser só trepação e putaria. Mas não, porque.
Se fosse um hentai, se fosse feito no Japão, com certeza.
Mais ou menos, porque tem histórias que contam. E parecido, né, que, por exemplo, trabalhos braçais, assim, não querendo menosprezar, sabe, estão tendo problemas, sabe, por exemplo, metalurgia, que é coisas que são mais, um trabalho de homens, né? mais dominado por homens, né, entendeu?
É que é homem, construção civil.
Construção civil, né? Metalurgia, até desenvolvimento, cara, mas...
O meio científico, por exemplo, na parte de exatas, é muito dominado pelos homens, né? E tudo isso acaba. E começa. As feministas que eram feministas nazis conseguem convencer outras e viram uma espécie de. Fazem uma associação chamada as Amazonas, que elas cortam o seio direito, que é o que acontecia realmente nos tempos antigos, que elas tinham que cortar as Amazonas, elas tinham que cortar o seio porque ia ficar mais fácil de usar o arco e flash se elas cortassem um dos seios.
Por isso é Amazonas, já existe.
Bem.
É isso aí, ele escreveu tentando.
O objetivo dele é encontrar a namorada dele de novo, né? Tentar achar alguém da família e encontrar a namorada dele de novo, né? Tipo, incrível que pareça, nesse mundo completamente dominado por mulheres, ele ainda quer ser monogâmico, né? Não sei até que ponto, né?
Cara, isso é uma das paradas que eu não entendo, assim, tudo bem.
Ele não liga o foda-se, né?
Não, eu não ligo o foda-se. Se ele ligar, essa mulher tinha que entender, né? Ele até para conta de mulher e tipo.
Ele tá salvando a mulher. Ele tá salvando a mulher.
Se for alguma coisa genética, os filhos dele iam nascer também imunes e ele ia salvar a humanidade. Porra.
O final dele é excepcional, viu? Eu recomendo muito em você ler até o.
Eu não li até o final, ficar comprando.
O final é bem cru, viu?
Enfim, é isso. Também tem outras paradas, tipo Marvel Zombies, que foi a cagada do Robert, que eu não curto Marvel Zombies, eu acho zoado, eu acho nojento.
Não, a primeira parte até o que é interessante, porque ele é galhofa, ele faz várias referências ao Romero, o Ash aparece e tal. Daqui pra frente eles começam a viajar muito, como o Galactus e viagens.
Sabe assim, negócio de HQ, por exemplo, no mundo deles lá, todo mundo virou zumbi rapidamente. Aí quando eles vão pro mundo, por exemplo, universo, eles não conseguem fazer ninguém, velho. São uns caras aleatórios, véio, não conseguem fazer nenhum herói virar zumbi. Aquela coisa assim, pô, no universo outro, no universo lá os heróis eram todos incompetentes, eles meio que distorcem algumas coisas, tipo o Sr. Fantástico lá, que eu acho que é o Homem-Lá. Ele é doido, ele vê os zumbis lá e fala assim, pô, esse aqui é o tipo de forma absoluta, todo mundo tem que ser zumbi. E ele pega e se infecta por conta própria, velho.
Tem, mas, e tem umas coisas que também não fazem sentido, como o Wolverine virar, o Hulk virar, né?
Não, o Wolverine, cara, o que esses caras têm na cabeça, velho? Tipo, o cara tem um fator de cura. Vai pra puta que
assim, cara,
o Wolverine é o cara que, tipo, ele é o cara que, tipo, viu uma célula de volta, tipo o céu, assim,
zoado. Não, ele chegou a praticamente ser torrado inteiro, né? Sobrando só o Adamantium e ele conseguiu voltar, né? De uma das células, né? Não, nem célula tronca, essas coisas, sabe? De pedaço de unha. É uma piada recorrente, né? Assim, toda vez que o Wolverine corta a unha,
cresce
novo o Wolverine, sabe?
E aqui, antes de encerrarmos nosso cast, vamos falar aqui, depois de termos falado nossos apocalipse em filmes, séries, jogos, a gente tem que falar aqui qual pós-apocalipse que vocês queriam que tivesse.
Nenhum.
Eu quero viver, cacete. Você acha que aqui todo mundo é herói de Walking Dead, né? Isso é, na verdade, na viagem,
não.
Daqueles andantes,
aquela coisa, vai acontecer um apocalipse. Você tem que saber falar qual deles que vocês querem. Não vai acontecer, não importa qual seja.
Aí o School of the Dead, que não tem perigo nenhum, eles estão tudo dentro e tem um monte de vagabundo querendo trepar com você. Né?
É, cara, sem necessidade de popular a terra, né?
Ou então o Godzilla destruindo tudo, né? Seria melhor.
É, que aí depois ele vive com seu amiguinho e te salva.
Eu prefiro pós-apocalipse Matrix, cara. Ah, mas eu prefiro viver numa mentira.
Cara, eu acho que o pós-apocalipse Mega Man Tensei é divertido, cara. Pelo menos você vai ter a possibilidade de decidir como o mundo vai andar pra frente.
Eu gostei do School of the Dead. Colegiais... E sexo e zumbis lerdos. Não, gostei.
Inclusive, ninguém morre com o Death of the Dead, né?
Aí, eu sei que você não tem nome, sabe?
Ah, você não tem nome. Você...
O bicho vermelho.
A roupa principal.
É, se você não tem o poder protagonista, você não morre. I am the protagonist. Ai, protagonista.
Inclusive, você pode matar zumbis até que se fala de madeira, né?
Ok, você consegue explodir o crânio deles, mas ok, né? É pra quem mais espada, né, cara?
Se bem que o The Walking Dead tem a Michonne lá, que ela usa uma espada japonesa.
Ah, mas a espada japonesa
e ela nunca forja ela de novo. Então ela já
tem perdido
o filme.
Porque, vamos combinar que aquilo ali não é uma original, né? Que ele foi dos Estados Unidos. Então...
Eu quero saber como é que a Michonne descobre um cara, um forjador de espada japonesa pra amolar a espada dele. Toda
às vezes você não amola, porque ela é tão... Ela é legal também pra esmagar, sabia? Não necessariamente cortar.
Ah, mas a Michonne corta.
Ok, aí é poder do roteirista.
Em The Walking Dead, na série, tudo... Na série, por exemplo, tudo corta. Você pega um pedaço de cano, ele fura a cabeça. Uma maravilha, sem fazer esforço.
Ok, deixa eu tentar isso na sua cabeça.
Não, sem curar, fazer esforço, tô falando. Se você fazer esforço,
mas tem que ver também que os bichos estão aparecendo, então...
Ele tá meio molinho o negócio.
Tá tudo podre. Não é osso normal igual o nosso. O osso apodrecido, já tudo... Minha boca, minha vida.
É isso aí, galera. Esse foi nosso cast sobre o pós-apocalipse em várias mídias. Deixe seus comentários aí sobre o tema ou mandem e-mails. E vamos ficando por aqui. Não faremos a nossa rotina de fim de programa agora, porque o fim do programa não é exatamente esse. Teremos a leitura de e-mails após agora o final do programa. Então, a rotina que a gente falava pros e-mails, Twitter, etc., será no final da sessão de e-mails do programa, tá certo? Então, se acostumem a isso, a gente também tem que se acostumar com isso. Por isso, continuem ouvindo para acompanhar o feedback do último episódio, além da nossa rotina diária e etc.
E-mail. Tem um Pokémon que chama e-mail.
E-mail.
Carlos Alberto tá precisando da sua ajuda ali, ó. Tá lá.
Vem trabalhar comigo, cara. Basta.
Começando mais uma leitura de e-mails e comentários do LagCast. Hoje referente ao cast número 60, Cartoon Network Parte 1, de muito tempo atrás, e Parte 2, que foi há 3 semanas atrás. Hoje, para agilizar as coisas, estou sozinho e selecionei alguns comentários desses dois programas. O primeiro comentário é do Sage, lá do Projeto X Podcast. Primeiramente, na parte 1. Opa, gostei muito do cast. Nostalgia total. Desses desenhos mencionados no cast, o meu favorito era Megas XLR. Guilherme Briggs detona na dublagem. E, de fato, eu achava A Vaca e o Frango um desenho muito estranho. Bom, esperando que na parte 2 vocês falem A Turma do Bairro e Samurai Jack. Abraços. Então, na parte 2, ele comentou: alô, players lagados de uma galáxia perdida, bem-vindos de volta. Curti bem a parte 2 sobre Cartoon Network. Samurai Jack, de fato, era meu desenho da Cartoon favorito, junto com Mega XLR. Sobre os demais citados, Turma do Bairro, Billy Mandy, entre outros, eu até vi, mas não ficava acompanhando sempre. Hoje não vejo mais Cartoon, por falta de tempo. E paciência também. Mas eu lembro que já estava caindo a qualidade desde antes de parar de assistir. Enfim, é isso. Parabéns pelo retorno. E estou à espera pelo próximo podcast. É isso aí. Valeu, Sage, por continuar nos acompanhando, mesmo com essas nossas crises paradas, etc. Próximo comentário é do Rafael Nonato. Muito bom o cast. A Vaca e o Frango é muito foda, mas era bem incorreto. Lembro de um capítulo em que a mãe vai acordar eles e o frango estava na cama com uma revista com uma mulher na capa e engole ela para a mãe não ver. Meninas Superpoderosas foi o desenho que eu mais vi e que eu mais lembro de episódios. Aliás, o capítulo das baratas foi o primeiro que eu vi. Via muito Dexter e Amigos da Justiça. Mas os que eu achava mais chatinhos eram Eu Sou o Máximo e Johnny Bravo. Eu adorava Megas XLR. Acho que foi cancelado pela temática robô gigante, por ter mais ação e pelo visual anime, que afastava o público um pouco mais velho. Enfim, esperando a parte 2. Espero que tenha ouvido a parte 2 aí, Rafael Nonato. O terceiro comentário é de Ataliba. E aí, galera? Muito bom o programa. Várias recordações ótimas daquele que já foi o melhor canal da televisão brasileira. Puxa, muito bom relembrar tantos desenhos ótimos. Gostava de todos. Na verdade, apesar de eu gostar dos desenhos e achar o personagem com um incrível potencial, várias frases clássicas mencionadas no programa, o que menos ria era Johnny Bravo. Talvez por eu ser criança mesmo, como alguém mencionou. Outra coisa que comentário na parte de Mega XLR e concordo é sobre a dublagem. Não só era muito foda, como também acho que deve ter deixado muitos episódios mais engraçados que no original. A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Dos últimos que falaram, achava que Dudu Edu normalzinho e Coragem achava bem foda. Mas o mais legal do Coragem, na verdade, é o episódio piloto que passava em um programa que a Cartoon Network apresentava pilotos aleatórios de estúdios. Esse piloto que deu origem à série é muito maluco, é muito engraçado. Envolvendo um galo alienígena, vale a pena conferir. Mas não eram só os desenhos, os comerciais e montagens que eles faziam com todos os personagens em intervalos, chamadas e outros programas, ficava sempre muito criativo e sensacional. Bom, galera, parabéns pelo programa e até a parte 2. Abraços! PS, citaram Freakazoid? Era um desenho fodástico. Não, não citamos Freakazoid porque Freakazoid era da Warner. PS 2, Samurai Jack. Sim, na parte 2 teve Samurai Jack e espero que você tenha ouvido. Beleza? Valeu, Ataliba! O próximo comentário aqui é do ALX. Caras, não entendi nada do que vocês falaram. Não sei se porque não aproveitei dos primórdios do Cartoon Network, quando os desenhos não eram tão infantis. Hoje em dia, lá em casa, só rola Discovery Kids e às vezes Nickelodeon, já que as crianças são bem pequenas. Do Cartoon atual, só posso dizer que nada me anima. Thundercats novo eu detestei. De bom, eu tenho conhecimentos. Só Transformers Prime, esse sim eu gostei de assistir. Isso tirando os desenhos antigos, é claro. De qualquer forma, é muito bom ver o LagCast de volta. Vocês fazem falta. Abraços, ALX. Valeu, ALX, apoiando a gente. E pena que eu não fui no tour do Papo de Gordo, que o Nerdmaster falou que você estava por lá. Eu queria ter te conhecido. Mas quem sabe numa próxima, tá certo? Bom, acabaram os comentários. Eu iria falar das nossas participações em outros podcasts, mas faz tanto tempo que eu nem lembro se tem alguma. Deve ter alguma do B, provavelmente. Não sei se eu participei de algum também, não lembro. Então vou deixar isso de lado e falar dos nossos amigos. Primeiro, do Projeto X Podcast. Nossos amigos que já estão com 22 programas muito bons e que mesmo conosco parados por algum tempo, desde o começo fazem nosso jabá. Então vão lá ouvir o cast deles, onde eles falam de vários temas de cultura nerd, bastante anime, filmes, nostalgia e até sobre fobias. Foi um cast bem interessante. Escutem lá, Projeto X Podcast. Quero falar também do Crazy Cast, dos meus amigos Thiago Maia e o Garrafa. Em especial, quero falar do Crazy Cast número 10, sobre a Rede Manchete, onde eu não participei. Já tinha sido gravado faz tempo, mas por incompetência, por dificuldade do Maia, né, o editor, com o assunto, né, sabe, animes, tokusatsu, essas coisas que passavam na Manchete, ele não conseguiu trilhar o episódio, tava com muita dificuldade nisso, e então eu peguei e trilhei o episódio pra eles, colocando os melhores temas de animes, tokusatsu da época. Então vale a pena conferir que tá um cast legal e com uma trilha sonora de primeira classe escolhida por mim. E por fim, temos que falar do CapialCast, lá do capialconet.com. Nosso amigo e ouvinte Peterson. Já devemos ter falado dele antes, não tenho certeza. Mas faz tanto tempo que é melhor falar de novo, certo? Então vale a pena escutá-los. Estão muito bom com o site novo e o cast, a qualidade melhorando cada vez mais. Dá uma passadinha lá. Não esquecendo de uma citação rápida dos nossos outros amigos do Coletivo Cult, lá da Giza, o Otaku Company, do Denis Sensei, do Hatake Diogo, o Megacast, do Dragão Dourado, para a Nerdia, lá do Nerdmaster, podcast do Sapo Gordo Fat Frog, que por enquanto está parado por problemas de ataques. Mas estamos aí, Fat Frog, se precisar, só chamar. A Taberna do Smoke, do nosso amigo Rafael Smoke. O AFS, do criador de capivaras Sky. E também do Vida Beta Podcast, do amigo Cláudio Andrade. Então escutem lá todos os podcasts, todos os nossos parceiros, todos os nossos amigos. Vamos agora para os abraços. Primeiro abraço para o Nerdundertal, que deu first na primeira parte do cast. Outro abraço para o Rafael Taira, que deixou uma penca de comentários lá na primeira parte também. Abraço ao Sage, que continua comentando aí sempre com a gente. Um abraço para o Aqui é Rock. Abraço também para Flavin Gara. Outro abraço para o Rafael Nonato. Abraço também para o Ataliba. Abraço para o Daniel. E por fim, um abraço especial para o ALX, que também está sempre comentando aí conosco, principalmente nos fisiologias e nos casts mais fodas. Por fim, não esqueça de deixar seus comentários sobre o programa atual Pós-Apocalipse. Eles são muito importantes para nós. E também deixar suas opiniões por e-mails, mandando para contato@lightcast.com.br. Ou se quiser ter menos trabalho, só é na aba de contatos aqui em cima no Lightcast e você pode escrever seu e-mail por ali mesmo. Não deixe também de nos seguir no Twitter, @lightcast. E curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com/lagcast. Ou simplesmente vá aqui no site, tem um botãozinho ali do Facebook pra curtir e vocês já cortam dali mesmo. É isso aí, nos vemos em breve no Lagcast 62.
Three, two, one. Lightcast.com.br.